começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional. Terça-feira, 2 de março de 2021. Está começando o programa No Mundo da Bola. Vem com a gente e os destaques de hoje.
No Mundo da Bola.
Flamengo estreia no Campeonato Carioca logo mais contra o Nova Iguaçu. A Nacional transmite. Tá tudo carbonizado. Luiz Ferreira gosta. Técnico Marcelo Cabo garante que o Vasco voltará para a Série A. Elenco do Tricolor se reapresenta para dar início à era Roger Machado. Botafogo se prepara para o início do campeonato estadual e segue em busca de reforços. Copa do Brasil, atenção, times do Rio de Janeiro conhecem seus adversários na primeira fase. Seletiva de maratonas aquáticas será realizada na cidade de São Bernardo do Campo. Tudo isso e muito mais aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional do rádio esportivo do Brasil desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, e vê essa camisa legal. Se eu confundo sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Cinco e quatro da tarde, a gente sempre começa o programa No Mundo da Bola, você já sabe, tá acostumado, com a pesquisa do dia. Vamos à pergunta desta terça-feira. No início do Campeonato Carioca, os clubes considerados grandes entrarão em campo com equipes alternativas. Você acha que isso pode dar alguma vantagem para os times de menor investimento? O que você imagina sobre isso? Hoje tem Nova Iguaçu e Flamengo. Flamengo lá com seu time mesclado do sub-20, com jogadores que atuaram pouco na temporada, e o Nova Iguaçu com a sua força máxima. Você acha que isso pode dar alguma vantagem para os times de menor investimento, esse começo do campeonato? Participe com a gente, WhatsApp da Nacional 21, código do Rio, 97119966, 21, código do Rio, 97119966. Mande a sua mensagem de texto. Você pode mandar mensagem também no meu Instagram, corre lá, @AndréMarquesNarrador, @AndréMarquesNarrador. Pode me seguir, manda mensagem lá no direct, que eu passo a sua opinião no ar aqui na Rádio Nacional. Vamos então com a opinião dele, o comentarista que sabe o que diz. Boa tarde, Valdir.
Boa tarde, um abraço para você, André Marques, e para os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Olha, André, eu vou falar uma coisa para você, até lamentando. Infelizmente, não. Porque os clubes pequenos do Rio de Janeiro perderam a sua essência. Talvez o Nova Iguaçu, que é um clube formador, possa até levar uma ligeira vantagem. Mas você vê que as outras equipes, até pelo calendário desastroso do futebol carioca, que Madureira, que não está em divisão nenhuma, próprio Nova Iguaçu, o Boa Vista, Bangu, Portuguesa disputam uma Copa do Brasil e Série D. A Portuguesa optou pela Série D. Então ainda tem um pequeno calendário, mas os demais não têm calendário, diferente do interior de São Paulo. E antigamente você tinha os pequenos, que pequeno é pequeno e grande é grande, não tem aquele negócio de, porque não tem porte médio, não é. Grande é Botafogo, Vasco, Flamengo e Fluminense. Os outros são pequenos. Infelizmente eles eram fornecedores de jogadores para os grandes. Acabava o campeonato estadual, cada clube grande pegava dois, até três. O último clube que pegou bons jogadores foi o Vasco. Ainda pegou agora nesse ano o Igor Catatal e o Marcelo Alves, que é um bom zagueiro. Mas é mais, não vingam em time grande mais. Por quê? O clube pequeno deixou de ser fornecedor. Ele agora pega jogador que não sabe que não tem oportunidade em time grande, faz contrato de 4 meses, então isso é muito ruim pro futebol carioca. E o nível do Campeonato Carioca ano passado foi terrível. Eu espero que sendo melhor. Eu acho que mesmo o Flamengo só botando o time titular na 4ª rodada, o Vasco na 3ª, o Botafogo vai botar o que tem, a gente não, é o que tem ainda, mas tem que, já tirou muita gente, tá montando um time novo, vai fazer alguma coisa nesse início. Mas eu acho que depois que os grandes, a partir da 5ª rodada por aí, quando tiverem todo mundo com seus times titulares, aí, amigo, não tem pra nenhum pequeno, com todo respeito. Quando acontece isso, é um zebraço, como em 2005, Volta Redonda chegou a uma final, o Madureira chegou em 2006 com o Botafogo, e o Volta Redonda com o Fluminense em 2005, e depois parou, não teve mais. Então eu acho que mesmo os grandes não botando forças máximas nas primeiras rodadas, são 11 jogos e os grandes vão recuperar. Só se acontecer um acidente de percurso com um dos grandes, como aconteceu no passado com a dupla Vasco Botafogo, é que algum pequeno chega uma semifinal com Boa Vista, Volta Redonda, que sempre incomoda um pouco, mas a tendência natural é chegar na semifinal do Campeonato Estadual os 4 grandes. André.
Esse Valdir Luiz, o comentarista que sabe o que diz, eu quero a opinião dele, ajuda a produzir aqui o nosso querido No Mundo da Bola, tá chegando na Nacional.
Luiz Ferreira é
Nacional. Que beleza, hein? Boa tarde, Luiz.
Boa tarde pra você, André Marques, Valdir Luiz, nosso querido Rafael Espíndola na mesa, você ouvinte ligadinho aqui no programa No Mundo da Bola. Já tô com a cabeça no show de bola nacional.
Tá ansioso, cara?
Tô um pouco ansioso, até porque campeonatos estaduais trazem aquele charme, mas quando você vai iniciar, sempre tem aquela coisa que você fica assim olhando, poxa, era só isso?
É porque dessa vez a gente não sentiu falta do futebol, né?
Exato.
O futebol não teve a parada.
E não teve a parada. Justamente por causa disso que você está colocando, que não teve a parada, vamos contar aqui. Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, até semana passada, estavam jogando. Todos esses...
Mal, mas estavam, né?
Mal, mas estavam. Os quatro...
Mal no caso do Vasco, do Botafogo e até do Flamengo, que perdeu para o São Paulo jogando mal.
Os 4 grandes clubes do Rio estavam jogando quinta-feira passada. Pela lei, a gente conhece a lei trabalhista, que esses jogadores vão ter que ter um tempinho de descanso, vão ter que ter as férias, vão ter que...
Na verdade, não.
É.
Na verdade, não. Nesse caso, não, porque eles já tiveram férias.
Tem aí.
No meio
mas
do
mesmo
ano,
assim, você
três
tem...
meses, Luiz.
Mas mesmo assim, você
meses.
Vai ter que dar um descanso, senão você estoura os caras.
Negativo. Você dá se você quiser.
Isso é outra coisa.
Exato.
Você dá se você quiser.
Isso eu tô baseado no que o professor Wagner Gomes me falou.
Quem tá dando descanso é o Flamengo. O Flamengo tá dando descanso. O Vasco já volta a treinar amanhã, porque a Copa do Brasil é semana que vem. O Botafogo, da mesma forma.
Pode ser, pode ser, mas pelo menos... Pelo que a gente tem acompanhado, pelo que eu tenho visto, a tendência é você fazer mistões quentes. A tendência. Agora, por exemplo, estava observando, daqui a pouco o Maurício vai trazer o noticiário do Vasco, o Rodrigo Ricardo, noticiário do Fluminense, que vai ter muita gente sendo testada nesse campeonato estadual, até porque essa temporada vai ser extremamente desgastante, muita gente sem descanso, ou seja, conversando com o professor Wagner Gomes, você tem uma probabilidade alta de lesões, e já na semana que vem, eu estou até de olho aqui, para ver se sai o calendário da primeira fase da Copa do Brasil. A gente teve o sorteio, vou trazer os adversários do decorrer do programa No Mundo da Bola. Eu acho que sim, André. Eu acho que pode ter clube de menor investimento abiscoitando. O Valdir adora o abiscoitar.
Abiscoitar?
Abiscoitar. Esse é muito bom.
Muito bom.
Muito bom. Um abraço para Márcio Guedes. Abiscoitando alguns pontinhos, principalmente. O Flamengo vem com mistão quente. O Vasco, pelo que a gente está vendo, a tendência é essa, pelo menos até o início da Copa do Brasil. Botafogo, a gente não sabe como é que tá. O Fluminense, repórter Rodrigo Ricardo vai trazer também, e deve ter gente. O Martinelli encerrou o Campeonato Brasileiro com problema de lesão. Muita gente, já, o Fluminense tem veteranos, tem o Fred, tem o Nenê, tem o Ganso, que já está acima dos 30, a gente pode colocar como veterano, precisa de descanso. Tem essa situação. Eu acho que pode sim. Agora a questão, se vai manter esse nível até o fim... É que a gente não sabe.
Bom, antes da opinião do Rodrigo...
André, eu só queria dar um adendo, me perdoe, desculpe.
Tranquilo.
André, só para dar um adendo, duas situações. A primeira, tem um contrato da federação com a televisão que exige que a partir da 4ª rodada não tenha mais time misto, hein? Tem um contrato com a Record e com o PPV que foi criado. E tem um detalhe, o Fluminense deve estrear quarta-feira na Libertadores. Então, quer dizer, eles vão ter que resolver como é que fica isso, hein? Porque tem um contrato com a TV.
É. Enfim, os contratos têm sempre aquelas cláusulas ali escritas com letrinhas menores que às vezes você consegue levar numa boa. Antes da opinião do Rodrigo Ricardo, quero mandar um abraço pro Valmir. Tá ouvindo o programa No Mundo da Bola, é rubro-negro, tá em Barbacena, tá mandando um abraço para todos aqui e tá perguntando aqui, não existe mais o programa Bate-Bola Nacional? Eu ouvia na década de 70 e 80. Um abraço, Valmir. O que houve com Bate-Bola Nacional, hein, o Luiz Ferreira? Você que... Valdir e Luiz Ferreira, Bate-Bola Nacional terminou quando?
Ele parou de... Nós paramos com o Bate-Bola, né, Rodrigo? Ô Luiz, não me falha a memória... Um pouco antes da pandemia, o Bate-Bola era
exatamente quando começou a pandemia.
Isso. Exatamente. O Bate-Bola, quando eu entrei na rádio, em 1985, ele era de 11 a 1 da tarde, apresentado pelo saudoso moço da Maricota, José Cabral. Depois ele passou de meio-dia a 1 e ultimamente o horário era de meio-dia 30 até as 13 horas.
Façam como o Valmir, mandem mensagem aqui no meu Instagram, André Marques Narrador, @AndréMarquesNarrador, que a gente se comunica melhor aqui no programa No Mundo da Bola.
E só deixando claro, a gente está falando da programação da Rádio Nacional, da programação esportiva, a gente ainda vive um momento de pandemia no qual a gente está tendo que adaptar uma série de situações. Por exemplo, o Valdir e o Mário Silva, que são do grupo de risco pela idade, estão fazendo o programa das suas casas. A nossa parte técnica aqui se desdobra todos os dias para colocar a rádio no ar, a gente faz as adaptações, a gente não tem câmera aqui no estúdio, mas você pode ver, a gente está no estúdio, a gente não está trabalhando, a gente está de máscara, a gente está mantendo o distanciamento, tem álcool gel pré-dedel aqui na mesa, a gente está mantendo todos os cuidados necessários para a gente consiga continuar mandando para você, ouvinte da Rádio Nacional, o melhor esporte nacional e internacional. No caso aqui, como a gente está no Rio de Janeiro, é essa questão do futebol carioca mais especificamente. Mas show de bola nacional e o Bate-Bola Nacional. O Bate-Bola Nacional era um programa que era transmitido para o Brasil inteiro. E a gente tem essa questão, né? Voltando, todo mundo vacinado, a gente volta ao normal.
Seria muito bom, né? Todo mundo vacinado, voltar ao Bate-Bola, né? Quanto mais quem gosta de futebol, o Luiz foi perfeito nessa análise. Eu realmente já estou um ano em casa, mas estou com saudade de estar aí no dia a dia, mas depois que eu estiver vacinado, tudo estiver normal. Mas o importante é que a gente está fazendo. Agradecer o pessoal da técnica pelo carinho, trouxe a Tailândia para minha casa, para a casa do Mário, lá em Brasília para o André, e todo mundo pode fazer o seu trabalho da melhor maneira possível.
Com certeza. Agora a opinião dele, tá chegando mais um cracaço nacional.
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Rodrigão.
Boa tarde, Andrezão. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional, ao Luiz, ao Valdir Luiz, a todos que nos acompanham na Rádio Nacional. Olha, o Campeonato Carioca vem perdendo esse charme há alguns anos. E eu acho que esse ano os pequenos, ditos pequenos, assim, tirando os quatro grandes, que é Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, vão ter menos chances ainda. Porque a pré-temporada, no início até tinha aquela coisa da pré-temporada, não estava em forma, mas agora está todo mundo em forma, está todo mundo só tirando uma pausa, uma pequena pausa. O Flamengo vai voltar dia 15, o Fluminense se apresentou hoje, porque está visando a pré-Libertadores ou até a fase de grupo, vai depender aí do resultado entre Grêmio e Palmeiras. Enfim, então eu acho que os pequenos vão ter poucas chances. Mesmo que essas duas primeiras rodadas, a maioria dos chamados grandes, tirando o Botafogo, se não me falha a memória, que já vai começar já meio com o seu time principal, joguem com equipes sub-20, sub-23. Eu acho que os pequenos terão muito pouca chance, o que é uma pena, né? É uma pena porque o campeonato fica menos competitivo. E até me agrada esse ano, esse modelo mais rápido, né? Mais compacto, de turno único, e aí os quatro primeiros fazem semifinal, final em jogo único. Eu acho interessante o campeonato ser assim mais dinâmico, ser mais rápido. Porque em outros anos a gente viu vários jogos em que era, enfim, jogos praticamente desnecessários. Então eu acho que é interessante esse modelo. E dá mais chances para um pequeno surpreender e de repente chegar e furar esse bloqueio dos quatro grandes, né? A gente torce para o Madureira, o Bangu, quem sabe poder furar esse bloqueio e chegar. É uma pena porque no final das contas o futebol, né, muitas vezes é metáfora. Aqui no estado do Rio, infelizmente, a capital concentra o maior poder econômico, o maior poder político, né? No passado a gente ia até Campos, que tinha lá o Goitacás, ou o próprio Americano, né? Também com a ajuda do senhor Caixa d'Água, conseguiam surpreender outro. Esse final de semana eu fui...
Com a ajuda do senhor Caixa d'Água é ótimo, né? Com a forcinha fora das quatro linhas ali, né?
Mas é. Agora eu até fui agora no Madureira esse último final de semana. Minha enteada tá jogando no Sub-10, lá do Grau 10, Clube Securitários na Zona Norte aqui do Rio, e fui fazer um jogo contra o Madureira. E aí eu passei lá, o jogo foi lá na famosa Rua Conselheiro Galvão, e tá lá, Madureira, campeão da Taça Rio de 2012, né? Quando... 2012, eu acho. Checar.
2006. Botafogo ganhou a Taça Guanabara, o Madureira ganhou a Taça Rio, e na final o Botafogo
foi campeão. Também, a última vez o Fluminense foi campeão, não foi 2012? Não foi o Fluminense, não ganhou do Volta Redonda?
O Fluminense decidiu com o Botafogo. Com o Volta Redonda foi aquela história que no dia seguinte três jogadores se apresentaram, o Fluminense, o Lucão, Schneider, Léo Guerra, que teve piriri na hora do jogo. Uma outra história.
Essa memória prodigiosa do Mar... Eu me enrolei aqui nos fatos, mas é isso, a gente quer ver os pequenos também competindo, mas a realidade é que é muito difícil eles poderem competir de igual para igual.
É, eu tenho para mim que os pequenos podem até fazer uma graça nesse começo do campeonato, mas acho que o Botafogo, com esse time de garotos aí, com alguns reforços chegando pontuais, vai jogar melhor o Campeonato Carioca. O Vasco, que começa a competição com a sua base aí, também vai conseguir. Flamengo e Fluminense da mesma forma. Eu acho que no fim das contas teremos os quatro, mas talvez possamos ter três e um pequeno. Vamos ver, né? Mas no fim das contas, o que eu tenho praticamente certeza é que o Flamengo vai estar na final do campeonato. Isso eu tenho praticamente certeza. Porque se esses garotos jogarem bem esse início, quando entrar o time principal, a tendência é de que o Flamengo amasse os adversários e ganhe. O Flamengo, para mim, é muito favorito ao Campeonato Carioca. É muito favorito a conquistar o tricampeonato carioca, hein, Valdir?
Concordo inteiramente com você. E o ano passado aconteceu a mesma coisa. O Flamengo jogou as três primeiras rodadas com a garotada saiu bem, aí o time pegou, engrenou, e ainda teve ano passado uma coisa que esse ano até a gente aceita, porque não tem torcida. O Flamengo teve todos os seus jogos no Maracanã. Sim, foi um negócio que nunca tinha acontecido. Mas aí alegou a federação, porque tem interesse nos 10%, deixou, e ele pagou Resende, pagou Bangu, e levou todos os jogos pro Maracanã, além de ser um time bom. Concordo com você, Flamengo é o grande favorito e vai jogar o primeiro clássico sem os titulares, né? O Fla-Flu, porque o time titular só volta dia 15, o Fla-Flu é dia 14, então ele vai jogar sem os titulares o primeiro clássico. Mas tem time para superar, depois tem mais aí 8 jogos para recuperar. Então, desde 2006, André, que um pequeno não chega na final, hein? O último foi 2006, o Madureira.
É isso aí. 5h20 da tarde, então vamos falar do Mengão.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Vamos com as primeiras informações do Flamengo. Rafael Monteiro chegando hoje. Abertura do campeonato Flamengo em Nova Iguaçu.
Rafael Monteiro. Após o título de campeão brasileiro, o Flamengo vai estrear no Campeonato Carioca nesta terça-feira. O adversário será o Nova Iguaçu, às 9h35 da noite no Maracanã. O time titular será bem diferente daquele que disputou a temporada de 2020. Os principais jogadores estão de férias até o dia 15 de março. Nem mesmo o técnico Rogério Ceni ficará à beira do gramado. O responsável por comandar a garotada será Maurício de Souza, que é treinador do Sub-20. Entre os jogadores mais conhecidos do torcedor rubro-negro que devem iniciar a partida estão Gabriel Batista, Mateuzinho, Natan, João Gomes, Lázaro e Rodrigo Muniz. A trajetória em busca pelo tricampeonato estadual deve começar com Gabriel Batista no gol, na direita Mateuzinho, dupla de zaga Gabriel Noga e Natan, na esquerda Ramon. No meio campo, Daniel Cabral, João Gomes e Yuri de Oliveira. No ataque, Thiaguinho, Rodrigo Muniz e Lázaro. O Nova Iguaçu chega à disputa da Taça Guanabara após participar da fase preliminar. O clube da Baixada Fluminense conquistou a primeira colocação. Em 10 jogos disputados, venceu 7, empatou 2 e perdeu somente 1. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafael Monteiro. Nova Iguaçu, Valdir, ele foi através da seletiva, fez uma grande campanha. Tem uma equipe jovem e, como sempre, jogadores promissores, hein, Valdir?
Eu até encontrei o Jorge Moraes, que é junto com seu irmão Jânio, são os donos do Nova Iguaçu. Encontrei com ele outro dia no shopping, ele estava me falando que é um time jovem, o Andrezinho é auxiliar técnico, aquele mesmo que jogou no Flamengo, no Botafogo, Internacional, Vasco. E é um time jovem, Vasco também, é verdade, e é um time jovem, e que pode dificultar, talvez dos pequenos, ele, o Boa Vista e o Volta Redonda, sejam o que podem até complicar um pouco, pelo menos teoricamente, a vida dos grandes. Mas o Flamengo é favorito, é uma garotada que dá conta do recado. E o que acontece aqui no futebol carioca é uma coisa que, se você contar lá em mar, ninguém vai entender. Quem cai não cai, quem sobe não sobe. Porque o Nova Iguaçu caiu e subiu. E o América que subiu, não subiu. Então, coisa da Federação do Rio de Janeiro. Um negócio inexplicável, né? Essa seletiva, um negócio absurdo. E o interessante também, duas coisas que me chamam a atenção nesse jogo de hoje. Primeiro que não tem mais VAR, graças a Deus. E é uma arbitragem feminina, né?
É verdade. Mas
é uma arbitragem feminina. Boa sorte para elas logo mais.
Dona Rejane Caetano da Silva, que passou por um período aí de... Como é que chamam mesmo? Quando você afasta o árbitro para aquele...
É, quarentena.
Não,
geladeira.
Não é nem quarentena nem geladeira. Eles falam reciclagem.
Rodrigo
Ricardo lembrou aqui a palavra. Mas, passou por um período de reciclagem. Você lembra daquele gol, Flamengo e Bangu, que a bola saiu um metro e acabou saindo um pênalti através dessa jogada?
Não era ela, árbitro ali atrás. Foi ela. E o Bruno Aleu foi agraciado como o árbitro FIFA. Inclusive, vai apitar o jogo que nós vamos trabalhar domingo. Palmeiras e Grêmio. Quer dizer, os caras erram e caem pra cima.
Pois é.
E ela vai apitar hoje. As auxiliares também é a Andréia de Sá, né, que é a esposa do Rodrigo Nunes de Sá, e a Lília Fernandes. Vamos torcer para que elas tenham uma boa arbitragem hoje. E felizmente, graças a Deus, não tem essa mala desse VAR para atrapalhar.
Graças a Deus, sem VAR. E nos clássicos também da fase de classificação, também sem VAR. E os clubes estão analisando ainda se vale a pena ter VAR nas semifinais e também nas finais do campeonato.
O Botafogo vai votar contra, hein? Falei com o Mantuano por telefone, que é o representante, Antônio Carlos Mantuano. O Botafogo vai votar contra o VAR.
Tomara. Bom, fala, Rodrigo.
Não, André, aqui tá... Você sabe que o Zico lançou um curso online. A gente tá falando aí do noticiário do Mengão, que vai jogar daqui a pouco, que vai tentar ser o Hexatri. O Zico lançou um curso de futebol, fundamentos do futebol, tem videoaula, tem material de apoio, ensina desde o passe de bola até cobrar falta, né? Vai ser difícil.
Pênalti também?
Pênalti, não vai ser difícil.
Olha a maldade, eu senti um veneno aí,
mas,
hein?
Olha, 20 mil já compraram na pré-inscrição do curso.
Maravilha. Quem está inclusive participando da produção aí desse curso é um grande amigo meu, Arthur Machado, que trabalhou durante algum tempo também na assessoria do Fluminense, foi meu parceiro também.
Ah, gente muito boa, gente muito boa.
Gente finíssima, está produzindo aí esse curso do Zico, todo sucesso aí para ele, que tudo dê certo, já está dando certo, né? Bom, são 5h25, vamos falar do Flusão.
Sou tricolor de coração.
Rodrigo Ricardo com as últimas do tricolor carioca, que está aí na expectativa de jogar a fase de grupos. Palmeiras venceu o primeiro jogo em Porto Alegre. Na teoria, tem uma leve vantagem aí, pode empatar na decisão com o Grêmio.
É verdade, é a Flumeiras, né?
É.
Flumeiras, já tem até camisa por aí, verde, até tem...
Ou então Palminense.
Palminense. São essas fusões, é coisa de futebol,
é complicado,
né?
É complicado, né? Palminense,
mas
não.
A verdade é que o Fluminense tá aí de olho nesse jogo, porque... E tem uma questão de logística muito importante. Porque caso o Palmeiras seja campeão e abra a vaga pro Flu na fase de grupos, o Fluminense só vai jogar em abril. Se isso não acontecer, o Grêmio for campeão, já joga na próxima terça-feira, dia 9 de abril, contra o Ayacucho do Peru, pela pré-Libertadores. Então, como o Fluminense não tem, ninguém tem, né, essa famosa bolinha mágica, né, de cristal para saber quem vai ser o campeão da Copa do Brasil, que vai ser decidido só aí no próximo domingo, se apresentaram hoje os titulares, começa oficialmente a era Roger Machado. E o Roger Machado disse como é que ele quer ver o seu time jogando.
Que seja contundente, que jogue aproximado, que tenha posse de bola, mas que ela seja o meio, né, para que você consiga chegar no gol adversário, né, mas sobretudo, né, que essa característica do time, o torcedor se identifique dentro de campo, né, que afinal de contas o processo final é para o torcedor, ele que tem que admirar os resultados, mas também a forma como se conquista os resultados.
Tá aí o Roger Machado falando que como quer que seu time jogue, com posse de bola, seja ofensivo, né? Muitas vezes o time dele não é muito ofensivo na prática, os últimos times que a gente tem visto. E o Roger, que também é um, de certa forma, não chega a ser um ídolo, mas ele tá na história do Fluminense, marcou o gol da final da Copa do Brasil contra o Figueirense, foi um bonito gol, ele matou no peito e chinelou para dentro da rede do Figueirense, e ele fala sobre essa volta ao Fluminense.
dificuldade da competição, mas sei também que é perfeitamente possível a gente vencê-la. E isso é que me gera otimismo, mas é um otimismo baseado no que a gente tem visto, da forma como o time está atuando.
Tá aí o Roger Machado falando sobre a expectativa de jogar a Libertadores novamente. Ele que já jogou uma Libertadores vestindo, inclusive, a camisa do Fluminense. Volta ao Fluminense 13 anos depois. Já fez gol de título no Fluminense. Vamos ver como ele vai ser como treinador. Ele também falou uma coisa muito interessante, que ele falou do poder do futebol, que ele acredita no futebol como instrumento de transformação social.
Eu me sentia no direito e no dever de manifestar a minha opinião relacionada a isso. Como cidadão brasileiro, para mim é importante a gente sempre discutir através do esporte, que para mim o esporte também é uma ferramenta, é uma ferramenta potente que amplifica as vozes de quem estão do lado de cá, e é um esporte apaixonante também, é um esporte de alto rendimento, é um esporte apaixonante para o torcedor, que vê no clube a sua paixão representada dentro do campo, e é um mecanismo que pode ser usado como um mecanismo de transformação social.
Tá aí o Roger Machado falando sobre a questão do racismo, ele que já vestiu a camisa contra o racismo várias vezes, já falou sobre o tema. Agora, voltando a falando do Fluminense, o Fluminense se apresentou hoje, os titulares, mas joga quinta-feira pelo Campeonato Carioca, mas o Fluminense não vai entrar com o seu time titular ainda, que vai se preparar para jogar na próxima terça pela pré-Libertadores ou na partida da terceira rodada. Quem vai jogar na quinta-feira contra o Resende no Maracanã às 18h é a equipe sub-23 do Fluminense, e vai ser treinada, comandada pelo Ailton Andrezão.
É isso aí, o começo é assim, Fluminense que está se reforçando também, reforços pontuais até agora, o Samuel Xavier. O que você está achando aí do Fluminense em termos de pensamento para essa próxima temporada, hein, Valdir?
É um pensamento inteligente. A gente tem que aplaudir o Fluminense por tudo que ele fez, né, André? Foi a grande surpresa do campeonato. Está trazendo reforços pontuais, porque o Igor Julião provou que não tem condição de ser titular, se preocupa mais com outras coisas em redes sociais do que jogar. Deve ser liberado. O Calegari é um bom jogador, mas precisa de um jogador experiente. Esse zagueiro do Náutico, eu vi jogando algumas partidas da Série B, é um zagueiro de bom para regular para bom, pode ser útil, é jovem, é rápido. Tem o Lucas Claro, tem o Matheus Ferraz, quer dizer, tem o Nino. O Fluminense está montando uma boa estrutura. Tá, quanto foi anunciado aqui no programa, né? A contratação do Wellington, quer dizer, está precisando de um pouco mais de reforço lá na frente. Tem aquele menino que veio do Nova Iguaçu, Samuel. E o Roger, ele tem um discurso bonito e tudo, mas dizem que ele, na sequência do trabalho, ele se perde um pouco. Tomara que ele não se perca no Fluminense e tenha um bom trabalho, porque os trabalhos dele, segundo informações, ele vai bem, mas depois ele se perde um pouco no extracampo, diz que é meio complicado, não tem muito equilíbrio para comandar, sai um pouco do ponto, e isso interfere um pouco no currículo dele, que teve bons clubes, Grêmio, Palmeiras, Atlético, o Bahia também, que é um clube também de muita tradição, e a rigor ele só ganhou um título, o baiano nos pênaltis. Tomara que ele no Fluminense engrene de vez a sua carreira, porque ele tem um bom prestígio no mercado, mas em termos de título, ele tem muito pouco título na sua carreira, hein, André?
Ainda falando aí do Flu, só reforçando aí os três reforços que já estão confirmados pro Fluminense, que é o Samuel Xavier, o lateral direito que vem do Ceará, Rafael Ribeiro, esse zagueiro que o Valdir comentou, de 25 anos, estava no Náutico e vem pro empréstimo ao Flu, e o Wellington, né, que a gente já até conhece, jogador de 30 anos, volante, jogou aqui no Vasco, jogou no São Paulo, jogou no Atlético Paranaense, é o terceiro reforço, fez testes ontem, exames, e assinou o contrato hoje de manhã com o Clube das Laranjeiras. E um outro detalhe do Flu, que a gente não pode deixar de falar, do Marcão, que o Marcão, que pegou aí o Fluminense pela metade do campeonato, o Odair Helman, deixou o Fluminense em quinto lugar, e o Marcão pegou o barco e continuou deixando o Fluminense também no quinto lugar. O Marcão, que é muito amigo do Roger, inclusive na apresentação há vídeo eles se abraçando, realmente parece que realmente eles têm uma relação.
Jogaram juntos
e vai ser um grande apoio aí pro trabalho do Roger Machado no Fluminense, porque ele continua como auxiliar técnico permanente do Tricolor.
Vamos torcer para que dê tudo certo. São 5h32, agora o Luiz Ferreira tem aqui uma notícia maravilhosa envolvendo o rei do futebol, Luiz.
É uma notícia sensacional. O nosso querido Pelé, Edson Arantes Nascimento, que teve alguns problemas de saúde meio complicados há alguns meses atrás. Pelé está vacinado contra a Covid-19. Ele postou nas suas redes sociais dizendo que é um dia inesquecível. O rei está vacinado, André.
Vida longa ao rei.
É, os dois reis, né? Então, olha, foram vacinados, né?
Roberto Carlos e Pelé.
É, ontem foi o rei. Inclusive, sábado tenho eu, você e o rei aqui de 8 às 10 da manhã na Nacional, hein?
Valdir, André, aproveitar para indicar um documentário sobre o Pelé na Netflix.
Eu vi.
Que é excelente.
Eu vi ontem.
Eu ainda não assisti, mas
estou
querendo.
Muito bom. Assiste, que é muito bom. Parabéns, Rodrigo, pela indicação. Então, parabéns ao rei do futebol e o rei da música.
5h33, a gente já volta com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola, aqui, Rádio Nacional.
No Mundo da Bola Nacional. O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
O Brasil tem um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo. E a bandeira do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sempre foi a da alimentação saudável. Para dar ainda mais segurança às refeições durante a pandemia, o FNDE desenvolveu o Guia de Segurança Alimentar e Nutricional para Retorno às Aulas. Elaborado por especialistas em saúde e alimentação, o guia tem recomendações para todas as etapas da alimentação escolar: transporte, armazenamento, higienização, manipulação dos alimentos, o modo de servir. Tudo foi adaptado à nova realidade. Alguns procedimentos mudaram, mas o carinho com que preparamos essas refeições será sempre o mesmo. Consulte o guia completo em fnde.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
No Mundo da Bola.
De volta aqui na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os confrontos da Copa do Brasil envolvendo os clubes do Rio de Janeiro. Mas antes disso, tá na hora do
Momento Estádio.
Seletiva de maratonas aquáticas muda de local. Astrid Nick traz as informações. Astrid
Nick. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos informou nesta segunda-feira que a seletiva brasileira para o pré-olímpico, para o sul-americano e para o Campeonato Mundial Júnior de Maratonas Aquáticas foi transferida para o Billings Country Club em São Bernardo do Campo, São Paulo. A data de realização continua a mesma, 6 e 7 de março. A mudança aconteceu após as novas medidas de restrição e prevenção à Covid-19 impostas pelo governo estadual da Bahia, divulgadas no último fim de semana. Em decisão conjunta entre todas as entidades e órgãos, a CBDA, com o apoio da Federação Aquática Paulista, viabilizou a realização da seletiva brasileira no Billings Country Club, que recebeu a última etapa do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil de Maratonas Aquáticas em 2020. A Federação Internacional de Basquete cancelou os campeonatos de base programados para os próximos 90 dias devido ao surto de Covid-19 na América do Sul e no Brasil. A entidade decidiu dar prosseguimento ao processo de classificação para os torneios através do ranking dos países. O Brasil garantiu vaga nas Copas Américas Sub-16 masculinas e femininas, além do Mundial Sub-19 feminino. Pelo mesmo critério do ranking, o Sub-19 masculino ficou de fora da Copa do Mundo. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, Astrid Nick. Momento Estádio faz alusão ao programa Estádio, que está na TV Brasil de segunda a sexta-feira às 7h30 da noite, na apresentação do Paulo Garritano e da Marília Arrigoni. São 5h37. Luiz Ferreira, nosso popular cabeça. Hoje foram sorteados aí os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. E tem alguns clubes do Rio de Janeiro envolvidos nesse sorteio.
Mais precisamente, cinco clubes do Rio de Janeiro que vão iniciar a Copa do Brasil na primeira fase da competição, por estarem envolvidos na Libertadores da América, mesmo com o Fluminense podendo aí iniciar na fase eliminatória, a fase chamada pré-Libertadores, esses clubes entram nas oitavas de final, Flamengo e Fluminense. Confrontos, vou começar pelos chamados pequenos. O Boa Vista recebe o Goiás.
Jogo duro, Goiás recém-rebaixado para a Série B.
Exatamente. O Volta Redonda vai até o Pará enfrentar o Castanhal. Dá para voltar se passar, hein?
Dá para levar essa vaga.
O Madureira recebe o Paysandu. Julgar pelo que a gente viu do Paysandu na Copa Verde, André, aqui nas transmissões da TV Brasil.
O Paysandu foi eliminado pelo Manaus, né?
É, dá pro Madureira fazer um calorzinho. Vamos ver como é que tá vindo o Madureira agora.
É, o Madureira normalmente tem uma base muito forte, né? Então consegue montar bons times.
Exato. Atenção, torcedor do Vasco. O Vasco enfrenta a Caldense de Minas Gerais.
Caldense que na última Série D, que nós também transmitimos exatamente na TV Brasil, não passou da fase de grupos. Era um grupo de 8 clubes, a Caldense ficou em sexto. E eu me lembro de ter transmitido aqui na TV Brasil, na emissora da EBC, uma goleada do Gama 5-0 sobre a Caldense, que realmente foi muito mal na Série D.
E o Botafogo encara o Motoclube do Maranhão. O Motoclube fazia parte do grupo 2 da Série D, se classificou na terceira posição para a fase seguinte, mas o Motoclube acabou sendo eliminado pelo Fast de Amazonas. Primeiro jogo 2-2 lá no Iozinho Santos, lá no Maranhão. Jogo de volta 1-1 na Arena da Amazônia, os pênaltis o Fast levou. Confrontos aparentemente tranquilos, mas
aparentemente,
só que a gente lembra.
É um jogo só. Eu acho que o Botafogo tem vantagem de empate, certo?
E por serem os visitantes. No caso, Madureira e Boa Vista precisam vencer porque são os mandantes dessa partida. Goiás e Paysandu são visitantes. O Volta Redonda, como vai enfrentar o Castanhal lá no Pará, tem a vantagem do empate. Na segunda fase, isso muda. Se empatar, são penalidades.
Isso, e a partir da terceira fase, quando entram aí essas 12 equipes, campeão da Copa Verde, Copa do Nordeste, os primeiros colocados do Brasileirão, a partir daí jogos de ida e volta, mata-mata normal, como você já conhece, sem o critério do gol marcado fora de casa. Ô Valdir, a importância da Copa do Brasil, eu tenho para mim que hoje muitos clubes preferem a Copa do Brasil ao Campeonato Brasileiro, por conta da premiação. E se a gente olhar para esse ano, que ainda não acabou, né? 2020, já estamos em 2021, mas no futebol ainda estamos em 2020, tem Palmeiras e Grêmio domingo, decisão da Copa do Brasil, transmissão da Nacional, o campeão da Copa do Brasil leva 54 milhões de reais. O do brasileiro, que foi o Flamengo, levou 33.
É verdade. Essa Copa do Brasil, para mim, é importante por 3 motivos. Porque o curso que você falou, primeiro detalhe, concordo, premiação. Segundo, na vaga na Libertadores. E terceiro, ela não premia o melhor rendimento. É mata-mata. Então, mata-mata, tudo pode acontecer. Você vê o que equipes que não figuram mais no cenário esportivo ganham a Copa do Brasil. O Criciúma, o próprio o Juventude até está na Série A. Mas o Paulista Jundiaí, o Santo André. Então, ela não premia a regularidade, ela premia o momento. E é uma competição muito interessante. Eu acho que os cariocas, eu acho que o Botafogo e o Vasco passam. Porque eu estava nesse jogo do Gama que você transmitiu, eu estava nesse jogo juntos. Com você. Estávamos juntos. Eu acho que o Vasco e o Botafogo passam, o Volta Redonda passa. O Madureira, a gente não sabe como está o Madureira. Essa que é a gente fica numa dúvida. Não sabe como é que vem o Madureira. O técnico é o mesmo do ano passado, o Toninho Andrade. Você colocou muito bem que o Madureira sempre revela bons jogadores e arma bons times. E o Boa Vista se reforçou, contratou o Jusilei, jogador que recusou com proposta até do Vasco uma vez. Mas tem um time experiente, tem o Leandrão. Mas a gente não sabe até que ponto vai funcionar esse time do Boa Vista. Entendeu? Então eu acho, André, que os grandes, para mim, e o Volta Redonda levam uma ligeira vantagem.
Eu tô contigo, eu acho que é bem por aí sim. Quer falar mais alguma coisa, Luiz?
Informação de primeira mão. Jogos da primeira fase da Copa do Brasil vão ser disputados nos dias 10 e 17 de março. A CBF está definindo com a TV Globo
popular
a tabela.
Popularmente
conhecido como as duas próximas quartas-feiras.
É isso aí.
Informação da Conmebol e da FIFA. A CBF aguarda da FIFA e da Conmebol a confirmação da realização dos jogos, as eliminatórias já para a Copa do Mundo do Qatar em 2022, em março, devido ao quadro mundial da pandemia da Covid-19. Por enquanto, sem data para a convocação. Inicialmente, estão previstos os jogos contra a Colômbia e contra a Colômbia lá na Colômbia e contra a Argentina em Recife, mas tem que aguardar a confirmação.
5h43.
Eu ouvi ontem uma informação.
Diga, Valdir.
Desculpa, André, vi uma informação ontem que lá está muita dificuldade de chegada de pessoas na Colômbia. Então, essa informação do Luiz procede porque pode acontecer mesmo o adiamento dessa rodada que seria 26 e 30 de março, né?
É verdade. Bom, 5h43, vamos falar do Vasco.
Vamos todos cantar de coração.
Maurício Costa e todas as informações da apresentação oficial do novo técnico cruzmaltino, Marcelo Cabo.
Maurício Costa.
O Vasco apresentou no fim da manhã desta terça-feira seu novo técnico. Marcelo Cabo chega a São Januário com a missão de recuperar a confiança e o futebol do cruzmaltino depois de uma temporada que terminou com rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Cabo terminou o Brasileirão na 13ª posição com o Atlético Goianiense e deixou o clube com o título do Campeonato Goiano. Ex-atleta de futsal do Vasco, o treinador falou sobre a decisão de comandar o Gigante da Colina.
É uma alegria muito grande em voltar a São Januário, voltar para um clube onde eu vivi bons momentos como atleta. Espero também agora viver grandes momentos como treinador. Confesso que era uma meta profissional minha voltar ao Rio de Janeiro em um gigante do futebol brasileiro e mundial como Vasco da Gama. Eu escolhi o Vasco. Quando o convite veio, eu não pensei duas vezes e com muita convicção e com muita certeza que nós vamos fazer uma grande temporada e a nossa torcida vai se alegrar muito com a nossa temporada.
Apesar de ter pela frente competições importantes como o Campeonato Carioca e a Copa do Brasil, o maior desafio do Vasco em 2021 vai ser a Série B. Marcelo Cabo já foi campeão da divisão de acesso em 2016 com o Atlético Goianiense e também subiu com o CSA em 2018. O técnico confia no sucesso da equipe e admite que os confrontos são diferentes em relação aos da Série A.
Tenho conhecimento pleno da competição. Eu vou dizer com convicção, o Vasco vai passar pela Série B e com certeza vamos trabalhar bastante para que no final da temporada a gente possa dar essa alegria ao nosso torcedor com o retorno à Série A. Claro que existe uma diferença grande entre as duas divisões, né? Você quando joga a Série A é um jogo muito mais técnico, muito mais elaborado. A Série B é uma competição, ela é muito mais árdua, muito mais pegada, muito mais choque. São campos muito diferentes que você vai enfrentar na Série B como na Série A, né? E a gente precisa ter o perfil de uma equipe que vai enfrentar uma Série B. E a diferença, ela é muito grande sim, pelo fato dos adversários que você vai pegar na Série B. São adversários que, geralmente, quando vai jogar em São Januário, são os adversários muito mais reativos, né? Isso já é uma característica da competição. Então o Vasco vai fazer um planejamento, ele vai se preparar muito para essa competição.
Quando o nome de Marcelo Cabo começou a ser especulado para assumir o Vasco, a torcida passou a buscar mais informações sobre o estilo do técnico. Com licença pró da CBF, Cabo não é um treinador com um estilo fixo de jogo, mas ele adianta o que espera do Vasco.
A história do Vasco, ela é uma história de equipes ofensivas. Os maiores jogadores da história do Vasco são atacantes, meias atacantes. Então esse é um DNA do Vasco, essa é a história do Vasco. Um time que joga para frente, um time que busca o gol a todo momento, e com a minha chegada não vai ser diferente. Claro, minhas equipes sempre é uma equipe que gosta de ocupar o campo do adversário. Eu tenho uma máxima que quanto mais tempo a gente tiver no campo do adversário, ele está mais longe do nosso gol e a gente está mais perto de construir gols. E o Vasco tem isso diante da sua história. Sempre ter uma equipe ofensiva, sempre ter uma equipe buscando a vitória a todo momento, e com o meu comando não vai ser diferente.
Marcelo Cabo ainda não vai dirigir o Vasco na estreia do Campeonato Carioca nesta quarta-feira, às 9 horas da noite, em São Januário. Diogo Siston, técnico do Sub-20, será o comandante cruzmaltino. A equipe vai entrar em campo só com os jogadores da base. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurício Costa. Uma boa aposta, eu não diria nem aposta, porque o Marcelo Cabo é realidade. Mas uma boa tentativa do Vasco aí, hein, Valdir?
Ótima tentativa. Eu gosto muito do Marcelo Cabo, não só como pessoa, como profissional, trabalhador, sério, experiente, fez, nos últimos anos tem feito excelentes trabalhos por onde passou, CSA, Atlético Goianiense. Ele trabalhou há 16, 17 anos atrás no Bangu, em 2004, pouca gente sabe, mas ele foi olheiro na Copa de 2010 do Dunga, foi auxiliar do Jorginho, que fez um belo trabalho em 2011 no Figueirense. Então, um cara rodado, e um cara de grupo, um cara bacana, um cara que merece uma oportunidade num time grande como o Vasco da Gama. Eu, realmente, na Série B, vou torcer muito pro Vasco e pelo Botafogo subirem, até porque estão fazendo um planejamento correto. Esse rapaz é muito competente, esse Alexandre Pássaro, e o Vasco vai mesclar. E hoje essa mescla. E eu concordo com tudo que ele falou com relação à Série B. Depois que subir, não. Aí você tem que fazer um outro time. Como o Botafogo fez em 2016. Fez um outro time que chegou até na Libertadores. Mas para a Série B, tem que ser isso. Contratar jogadores que conheçam essa competição, jogadores competitivos, e se importam de São Januário. Eu acho que o Vasco está no caminho. Tomara mesmo que ele suba com o Vasco e faça um bom trabalho no futebol carioca, porque ele não é um treinador, não é uma aposta. Ele já é um profissional vitorioso, André.
Sem dúvida alguma, eu concordo contigo. Luiz Ferreira, você estudou bastante sobre o Marcelo Cabo, inclusive conhece bastante dos trabalhos dele, né, Luiz?
Eu escrevi uma análise para o torcedores.com, já está publicada, cliquem, compartilhem se vocês gostarem, fazendo meu jabá. Mas é o seguinte, é um técnico que sabe se adaptar às adversidades, é um treinador que, como diriam os antigos, faz omelete sem ovos, consegue fazer times competitivos sem muitas estrelas. E com o Vasco, ele bem ou mal, apesar de todos os problemas, ele vai ter um Germancano, vai ter um Benítez até o meio do ano, vai ter um Thales Magno, um Bruno Gomes, vai ter jogadores de qualidade à sua disposição. Por mais que esse elenco não tenha rendido, eu acredito que o Marcelo Cabo vá conseguir sim fazer um belo trabalho no Vasco, e tomara para todos os torcedores e admiradores de futebol carioca que o Vasco retorne sim para a elite do Campeonato Brasileiro em 2022. Está com um baita técnico que entende, que sabe armar defesas, sabe armar equipes ofensivas e que consegue se adaptar a todo tipo de obstáculo, André.
Vamos aguardar o Vasco que estreia amanhã no Campeonato Carioca, encara a Portuguesa, jogo em São Januário. E é um novo momento, né, do futebol carioca, tem uma nova detentora dos direitos de transmissão no que diz respeito à televisão, os clubes, cada um com a sua própria TV no YouTube, vendendo seus pay-per-views. Então, vamos acompanhar essa mudança toda de cenário. Pode ser o início de um futuro bastante promissor para os clubes, hein, Valdir?
É verdade. E tem também a própria, esse pay-per-view da federação, já está no ar em dois canais, 717, 718. Hoje eu vi a entrevista com vários ídolos dos clubes cariocas, o Paulinho, representando o Fluminense, o Gonçalves, representando o Botafogo. Com certeza também vão aparecer entrevistas com os jogadores, ex-jogadores do Flamengo, do Vasco, o dia inteiro pautando sobre o campeonato, passando os grandes momentos. É uma nova atração, pô. Seus clubes e ali o PPV da federação. É uma nova atração. E esse ano, sem a presença do torcedor nos estádios, todos os jogos, sem exceção, serão passados pelo PPV que foi criado pela federação.
Tem o da federação e tem o dos clubes, né? O dos clubes, é bom que se diga, o dinheiro vai todo para os clubes. Vasco TV, a TV do Botafogo, a TV do Fluminense, a Fla TV. Se você, torcedor, se preocupa com essa questão, compra o do seu clube, que você vai lá ajudar 100%, integralmente o seu clube, e é bom que se diga, vai ter todos os jogos do campeonato também, não é também, só o do seu clube, não.
E o detalhe, esse também vai ter uma percentual para cada clube. Então, esse ano vai ser um campeonato diferente. 60 jogos para o torcedor em casa, quem gosta do futebol carioca, assistiu 60 jogos. Porque, pelo que eu estava vendo na tabela da federação, dificilmente vai bater dois jogos, entendeu? Os horários são sempre diferente, alternativos.
É verdade. 5h51, tá na hora do
Momento Estádio.
E a Astrid Nick está de volta com as últimas do judô e do vôlei de praia.
A seleção brasileira de judô está no Uzbequistão, onde participará do Grand Slam de Tashkent, do dia 5 ao dia 7. A delegação é formada por 16 judocas, sendo 5 homens e 3 mulheres. O corrido calendário do judô em 2021 ainda terá outras 3 etapas de Grand Slam, um pan-americano e o campeonato mundial, que finalizará a classificação olímpica. Segundo a imprensa francesa, o Grand Slam de Paris, que estava no calendário da FIGE para junho, foi cancelado e será substituído por outro na Rússia. A mudança ainda não foi oficializada pela Federação Internacional. A sétima etapa Open do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Masculino 2020-2021 terminou com um campeão inédito nas duplas. Guto e Arthur Mariano venceram Adrielson e Renato Andrew por 2-7-1 na arena montada no Centro de Desenvolvimento de Voleibol em Saquarema, no Rio de Janeiro. O ouro alcançado ao lado de Arthur Mariano é o quinto da carreira de Guto em eventos de Open do Circuito Brasileiro. Arthur Mariano estreia no lugar mais alto do pódio, depois de 3 pratas com Guto e outras 2 com Adrielson, na temporada anterior. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, Astrid Nick. 5h53, vamos falar do Fogão.
Botafogo, Botafogo, campeão, desde 1900...
Rafael Monteiro de volta no programa No Mundo da Bola.
Jogo, Botafogo.
Caras novas vão aparecendo no Botafogo. O clube fechou a contratação do goleiro Douglas Borges, de 30 anos, destaque do Volta Redonda no ano passado. O atleta já passou pelos exames médicos e vai assinar contrato por 1 temporada com os alvinegros. No elenco, o técnico Marcelo Chamusca já conta com o paraguaio Gatito Fernandes e Diego Cavalieri. Ambos estão lesionados. Além de Diego Loureiro, que foi titular na reta final do Brasileirão. Ontem, o clube apresentou no estádio Nilton Santos o primeiro reforço para 2021, o atacante Ronald. O jogador defendeu a camisa do Botafogo de Ribeirão Preto no ano passado. O time paulista foi vice-lanterna da Série B. O atleta assinou o contrato com validade de 2 anos e meio. Para quem não conhece Ronald, ele falou um pouco sobre suas características em campo.
Minha característica é bastante velocidade, drible e finalização.
O jogador ainda conta o que vem sendo trabalhado para o início do estadual.
Então, estamos trabalhando bastante parte ofensiva, né? Questão de finalização, para que possamos chegar no jogo e fazer o gol.
Já regularizado na Federação de Futebol do Rio de Janeiro e na CBF, Ronald depende apenas de Marcelo Chamusca para escalá-lo para enfrentar o Boa Vista amanhã no estádio Nilton Santos. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafael Monteiro. Valdir Luiz, como é que você está vendo aí esses reforços do Botafogo chegando? Agora um goleiro que fez um bom trabalho no Volta Redonda, hein?
É verdade, porque o Diego Cavalieri tem 2 empecilhos. Está com problema no tornozelo e ele tem um alto salário. E talvez ele não permaneça se não aceitar uma redução. Eu acho um excelente goleiro, mas segundo a filosofia do novo diretor de futebol, do Freela, ele tem que diminuir um pouco o salário. Ele tem um gatinho que está recuperando. O Saulo saiu e o Diego Loureiro sujeita chuvas e trovoadas, né? Não passa confiança para ninguém. Então, trouxe um bom goleiro, goleiro experiente, de 30 anos. O Botafogo está trabalhando. Estou gostando, bem diferente dos reforços que o comitê fez no ano passado. Pelo menos estão sendo reforços pontuais, jogadores que conhecem a Série B, alguns jogadores com idade, com maturidade, com minutagem, como gosta o André. Então, eu acho que o Botafogo está partindo para o caminho certo. Está contratando jogadores pontuais para jogar uma Série B, jogadores que conhecem a Série B, e falta liberar algumas malas que ainda tem lá ainda, como Kevin, como Lecaros, como Barrandegui, para ficar o Cascado, que fizeram um contrato com o Cascado até 2021, com multa de $100 mil, negócio absurdo. Então, o Botafogo está tentando se livrar dessas malas para ter um elenco competitivo para a Copa do Brasil, para o estadual e principalmente para o Campeonato Brasileiro, porque esse Campeonato Brasileiro tem 5 campeões de Série A, amigo. Botafogo, Vasco, Curitiba, Guarani e Cruzeiro. Vai ser o Campeonato Brasileiro da Série B mais competitivo dos últimos anos, hein, André?
É verdade. E o Marcinho, o que você acha dele? Jogador que rescindiu com Goiás, trabalhou com o Chamusca no Cuiabá. Tem 25 anos, eu gosto, hein? Acho que é um bom jogador.
Eu vi ele jogando algumas partidas e um jogador rápido. O Botafogo precisa de gente de nova, gente de qualidade, um atacante veloz. Tá conversando também com o Everton Paulista, o Carli, como eu antecipei aqui, deve ser anunciado amanhã. Então o Botafogo tá fazendo um time, esse Jovan é bom zagueiro que tá vindo do Atlético Goianiense. Tá fazendo um time, André, tipo aquele que o Lopes montou em 2015, um time competitivo, mesclando juventude, uns 2 ou 3 acima de 30, para disputar essa competição. Eu acho que tanto os Marcelos, o Chamusca, como o Cabo, têm ideias interessantes com relação aos seus times para a Série B. Então eu acho que o Botafogo finalmente caiu na real, acordou, pouca gente parou de dar palpite, e o Freela está montando um time para o Botafogo ter um bom ano, porque o ano passado foi um desastre, foi eliminado na Copa do Brasil para o Cuiabá, ficou em quinto lugar no Campeonato Brasileiro e foi rebaixado fazendo a pior campanha da sua história, com 27 pontos e apenas 5 vitórias, 21 derrotas e 12 empates em 38 jogos. É uma campanha vergonhosa, né, André?
Com certeza. Valdir Luiz, encontro marcado logo mais, 9 da noite, abertura do Show de Bola Nacional para o Flamengo, estreando contra o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, abertura da competição. Flamengo e Nova Iguaçu com André Luiz Mendes, Valdir Luiz e Bruno Mendes. Até lá, hein, Valdir?
Obrigado, André. Até lá, até 9 horas, e amanhã estaremos juntos também no programa No Mundo da Bola e depois no jogo do Vasco com a Portuguesa. Um grande abraço para você, André Marques, e para os ouvintes ligados no Mundo da Bola.
Valeu, Luiz Ferreira, um forte abraço, amigo.
Um forte abraço e até daqui a pouco no estádio na TV Brasil.
Hoje eu não tô, não.
Ah, não, hoje não. Hoje pra quem não. Tá, sou eu.
É você que tá. 5h58, fechando o programa No Mundo da Bola. Amanhã tem mais 5 da tarde, mas o futebol não para nessa terça-feira, não. E se acostumem, hein? Terça-feira agora é dia de bola rolando no Campeonato Carioca. Flamengo e Nova Iguaçu, 9 da noite, abertura do Show de Bola Nacional. Aquele abraço, gente. Tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.